Quero compartilhar mais um pouquinho no mesmo texto, João 14, 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Eu quero finalizar a série de sermões neste texto, refletindo sobre esta palavra de Jesus, eu sou. E ele afirma com toda a autoridade que lhe é própria. E ele afirma de maneira única. E ele afirma com conhecimento, com vivência. Ele afirma com experiência e por obediência ao Pai, que ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na velha aliança, Deus habitava no meio do seu povo, através do quê? Através do tabernáculo. Mas chegou um tempo que aquele modo de relacionamento não valeu mais. E daí, conforme João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, através do tabernáculo, considerou aquilo ultrapassado. E ele decidiu fazer-se carne, fazer-se homem, e não mais habitar através do tabernáculo, mas habitar pessoalmente através do Senhor Jesus. Deus apresentou-se de uma forma definitiva na pessoa de Jesus, um relacionamento pessoal, um relacionamento de homem para homem, um relacionamento onde passou a existir a presença do Deus físico através de Jesus, feito homem. Jesus, ao ser avistado por João Batista, João 1,29, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento estava sendo já anunciado o fim do tabernáculo feito por mãos, o fim daquele lugar onde Deus se manifestava, onde Deus manifestava a sua glória, que se chamava tabernáculo. E eis o Cordeiro de Deus, eis a presença poderosa de Deus através do seu Filho Jesus, para tirar o pecado do mundo. E através de Jesus, mudou. Jesus veio e cumpriu a lei, mas mudou a forma de ter acesso ao Pai. Cada pessoa, através de Jesus, passou a ter livre acesso ao Pai. Tanto que Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes as pessoas iam ao Pai através daquele ritual no tabernáculo, através dos sacerdotes e através do sumo sacerdote. Eles tinham intermediários pecadores. Agora, através de Jesus muda. Jesus é o Cordeiro Santo, imaculado, perfeito, o intermediário. Aquele que abre o caminho, que dá livre acesso ao Pai. A grande oportunidade para toda a humanidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está junto do Pai e ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir daquele momento que Jesus iniciou seu ministério na terra, a partir daquele momento que Jesus consumou a sua missão de Salvador, de Redentor da Terra, mudou o jeito de estarmos nos achegando a Deus. Só por Jesus, só através do Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor. Mas por que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Era um processo de transição. Nós vemos que Jesus celebrou a última Páscoa e instituiu a primeira ceia, um modo novo de comunhão. E ele também instituiu um novo modo de acesso ao Pai. O tabernáculo era formado pelo átrio, o santo lugar e o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Estes compartimentos do tabernáculo também eram chamados de caminho, verdade e vida. O átrio era o local mais acessível aos pecadores, era o começo do seu relacionamento com Deus. Chamava-se caminho. Só tinha um meio de se achegar a Deus para obter perdão dos pecados, através, entrando no átrio, que se chamava também caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Você só tem acesso ao Pai por mim, eu sou o caminho. Depois tinha o santo lugar, que era chamado também de verdade. Eu sou a verdade. Depois o santíssimo lugar era chamado vida. Eu sou a vida. O santíssimo lugar era onde se manifestava a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta hoje através de Jesus. Ele diz: eu sou a vida. Eu quero compartilhar então com vocês um entendimento melhor. Por que Jesus falou de uma forma tão poderosa assim sobre o tabernáculo, sobre essa vida com Deus facilitada? Antes a vida com Deus era um tanto complicada. Animaizinhos inocentes morrendo, derramamento de sangue que não era honrado. E Deus, através de Jesus, solucionou todo este ritual falho, colocando um sacrifício único e verdadeiro, eterno, para purificar a todo pecador arrependido. Então Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o átrio. O átrio era muito importante, porque ninguém chegava a nenhum outro lugar, mesmo os sacerdotes e também o sumo sacerdote, se não passasse primeiro pelo átrio. Tinha uma porta linda, bem colorida, bem trabalhada, ela se abria, por sinal ficava sempre aberta, e daí o pecador, através daquela porta, tinha acesso ao átrio, o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o átrio. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus por isso. Ao entrar no átrio, o pecador avistava o altar de sacrifícios. Ali estava um sacerdote que havia se purificado na bacia de bronze com água pura, água da purificação, para ministrar, para receber os sacrifícios e também o pecador. Ele recebia esse pecador com oferta pelo pecado. A primeira coisa vista então por esse pecador, arrependido, só chegava lá pecador arrependido, era o altar de bronze. O altar de bronze era o local onde eram queimados os sacrifícios, ou holocaustos oferecidos a Deus. Este altar de bronze estava no lugar chamado caminho. Este altar de bronze apontava para a cruz do Calvário. Lá, os animais sacrificados pelo pecado eram oferecidos. E na cruz do Calvário, Jesus ofereceu sua vida pelos pecadores. No altar acontecia a morte de animais inocentes que morriam no lugar de pecadores arrependidos. Na cruz do Calvário aconteceu a morte do Cordeiro de Deus. Aconteceu a morte de Jesus, em vez de ser crucificado cada um pecador, ou em vez de continuar sendo sacrificado animaizinhos inocentes. Hebreus 9, 15 a 22 e 10, 1 a 10, esses textos vocês poderão estar verificando depois, fala desta substituição, o inocente morrendo no lugar do pecador. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu, inocente, morri no lugar de você, pecador. Se você aceitar essa condição, eu sou o caminho, eu sou a salvação. Se você aceitar essa condição, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é poderoso. Quando nós compreendemos todo o poder destas promessas de Deus, desta fidelidade de Deus. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Intrepidez. Antes só chegava no Santo dos Santos o sumo sacerdote, uma vez por ano. Hoje, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, caminho, olha a palavra caminho. Jesus é o caminho, diz: eu sou o caminho. Nós temos a entrada pelo átrio, nos achegamos no santo lugar e finalmente no Santíssimo. Podemos ver a glória de Deus. Através de quem? Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Eu sou o caminho. Jesus, Ele sofreu a morte substitutiva para ser o caminho que leva ao Pai. Ele entrou no átrio e se ofereceu como sacrifício. Mas aí mudou totalmente o processo. Ele passou a ser o sacerdote e mais, o sumo sacerdote, para levar, para oferecer o sangue purificador diretamente ao Pai no tabernáculo celestial. Nós vemos também ali no átrio, além do altar de bronze, o altar de sacrifícios, vemos a bacia de bronze, o lavatório. Esta bacia de bronze, ela trazia água, chamada água da purificação, água para purificar os sacerdotes que ali trabalhavam. O sumo sacerdote, ele tinha que passar por aquela bacia, tinha que passar pelo santo lugar para chegar no Santíssimo. Jesus, por isso que ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Hoje nós temos esta purificação completa em Jesus, o Filho de Deus. Nós nos achegamos ao Pai através do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Naquele tempo, o sumo sacerdote só chegava na presença do Pai, no Santíssimo Lugar, onde havia a glória de Deus, uma vez por ano, com sangue de animal inocente. Hoje nós temos livre acesso ao Pai através do sangue de Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Nós podemos ver esse processo de purificação. Hebreus 10, 19 a 22 e João 15, 3 fala também, apontando para o tabernáculo. O átrio aponta para o sacrifício de Jesus. E se nós nos identificarmos com o Cordeiro de Deus crucificado, nós teremos o perdão dos pecados, teremos a purificação pela palavra de Deus. Estaremos crescendo espiritualmente, crescendo na santificação, crescendo com passos certos no caminho em Jesus para a vida eterna com o Pai. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Nós precisamos nos identificarmos com Jesus. Guarde bem essa palavra, identificar. Nós precisamos nos identificar. Lá no átrio, o pecador levava o animalzinho inocente e havia uma identificação do pecador com o animal inocente. O sacerdote colocava a mão sobre o animal antes de degolá-lo para sacrifício e o pecador colocava a mão sobre a cabeça daquele animal. Uma identificação do pecador com o inocente. Então, quando nós identificamos com Jesus, o inocente Cordeiro de Deus, o puro Cordeiro de Deus, e nós reconhecemos que somos pecadores, aí acontece um processo que transcende o entendimento, que está acima da inteligência humana e nos prepara para o sobrenatural, não só aqui na terra, mas na vida eterna. Eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus. Ele diz também, eu sou a porta. O átrio tinha uma porta. Então, só tinha acesso ao caminho, ao átrio, quem passava pela porta. Jesus diz, eu sou a porta. Ninguém entra na presença de Deus se não passar através do Senhor Jesus. Se este caminho não for aberto, este novo e vivo caminho não for aberto através do Senhor Jesus. Não se deixe enganar. Jesus disse, eu sou o caminho, singular. Jesus singular, não existe outro Jesus. Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Muitos por aí afirmam que toda religião é boa. Claro, ao afirmarem assim num primeiro momento, eles têm razão. Toda religião tem algum princípio bom de conduta, de comportamento. Mas a religião que salva, conforme a palavra de Deus, é a religião que vem do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho Jesus, e ele afirma, eu sou o caminho. E ele nos convida a estar seguindo a ele, para que não erremos o caminho. Eu não conheço outra religião onde tenha um Salvador como Jesus, que ensina o caminho da eternidade e que conduz à eternidade e que espera aqueles que nele creem lá na eternidade. Então Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje há muitas promessas de vida eterna através de muitos falsos deuses. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus único e verdadeiro. E Jesus veio e disse, eu sou o caminho. O caminho da reconciliação, o caminho da salvação eterna com o Pai. E Jesus afirma também, eu sou a verdade. Então, Jesus recebe o pecador, purifica no átrio, no caminho. Daí existe uma aproximação maior. Eu sou a verdade, o santo lugar. Aí o ser humano começa a ser tratado já no seu intelecto, começa a tratar a sua alma. Aí o ser humano começa a ser tratado já através dos apelos de Deus para sua inteligência. Deus nos fez inteligentes. Aí Jesus já está tratando num outro nível. Já houve arrependimento, já houve purificação. E diz, eu sou a verdade. Eu sou o santo lugar. E no ser humano o santo lugar é a alma. No ser humano o átrio é o corpo, a parte física. O santo lugar é a alma. Aí já começa a haver uma identificação. Jesus e o ser humano inteligente. Eu sou a verdade, o santo lugar. A primeira coisa vista pelos sacerdotes no santo lugar era a mesa da proposição. Uma linda mesa de ouro com os pães da proposição e com outras ofertas líquidas. Esta mesa da proposição, ela apontava para Cristo como a verdade que restaura o ser humano para a perfeita comunhão. Restaura o ser humano para a perfeita comunhão com quem? Com Deus, com sua palavra, com sua igreja. Esta mesa da proposição, como ela estava servida com pães, ela fala da provisão, fala do sustento, mas fala de um sustento superior. Fala do pão vivo descido do céu, fala da provisão que alimenta, que é a palavra de Deus. João 6, 35 a 38 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu sou o pão da vida. Jesus é a provisão que estava lá na mesa da proposição, naquela linda mesa de ouro. Aquele pão apontava para a verdade que há em Jesus como aquele que nos dá o sustento, a palavra que nos dá a direção para a vida eterna. Neste mesmo lugar, no santo lugar, o sacerdote também, virando-se, dava de frente para o candelabro de ouro. Candelabro de ouro. O candelabro de ouro apontava para Jesus como a verdadeira luz do mundo. O mundo, nós sabemos que está nas trevas. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. E aquele candelabro era a única fonte de luz naquele lugar, no santo lugar chamado Verdade. Veio Jesus e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Se nós andarmos na luz de Jesus, nós passamos a ser luz para o mundo. Aquele candelabro apontava para Jesus como única fonte de luz para o mundo, mas também aquele candelabro apontava para a igreja, como corpo de Cristo e Cristo cabeça, a igreja sendo luz para o mundo, os filhos e filhas de Deus sendo luz para o mundo, levando a palavra que desfaz toda a treva que possa condenar, que possa escravizar as pessoas. No santo lugar ainda acontecia lá algo tremendo. Ali era o momento onde o sacerdote queimava incenso no altar de ouro, um incensário de ouro, ouro puro. Este incensário simbolizava a intercessão do Senhor Jesus pelos pecadores. Nós vemos sempre Jesus intercedendo pelos pecadores. 1 João 2,1, João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que poder. Lá no incensário, o sacerdote ou o sumo sacerdote, queimando incenso, o incenso subindo para Deus, tanto o aroma como a fumaça, representa a intercessão do Senhor Jesus. Também hoje representa a intercessão da igreja do Senhor Jesus. Jesus está junto do Pai, intercedendo por nós. Se um crente verdadeiro peca, ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós somos pecadores, podemos cometer injustiças, não devemos, mas eventualmente podemos cometer. E quando nos arrependemos, temos advogado junto do Pai, o justo, Jesus. Glórias a Deus por isso. Sobre a intercessão, nós vemos também Hebreus 7,25 e Romanos 8,34 falando sobre essa intercessão. Vemos que Jesus é a verdade que conduz os salvos à comunhão com Deus Pai. Jesus é a verdade que conduz os salvos à comunhão como igreja. Vemos também que o mundo está nas trevas, mas seguindo ao Senhor Jesus, teremos a verdadeira luz. E que se pecarmos, temos o justo, que advoga por nós, o Senhor Jesus. E ele não advoga num tribunal qualquer, ele advoga no trono de Deus, junto ao Pai. Eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem fala isso é o nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus. Não se deixe enganar. Jesus disse: eu sou a verdade. Não deixe nascer no teu coração ou plantarem no teu coração qualquer falsidade em relação à palavra de Deus, em relação ao próprio Deus, em relação ao nosso Redentor, o Senhor Jesus. Porque isso é verdade. Vamos conferir. Isso está na palavra. Vamos conferir. Não se deixe enganar. Ah, mas este salmo tem um poder especial. Deixa ele sempre aberto no meio da tua sala, que você vai receber tal benefício. Mande para não sei quantas pessoas essa porção da Bíblia, que você vai receber tal benefício. Não, não é assim. A palavra de Deus não é para ser usada como mantra, é para ser vivida, é para ser recebida no mais profundo do nosso entendimento. Não se deixe enganar. A verdade é libertadora, mas eu preciso desejar esta verdade libertadora agindo na minha vida e através da minha vida. Eu sou a vida, diz o Senhor Jesus. E a vida era um nome dado também ao Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, onde Deus habitava, onde Deus manifestava a sua glória, o Deus Todo-Poderoso. Lá do Santo Lugar, a vida, de lá saía a coluna de fumaça durante o dia ou de fogo durante a noite. E o povo de Deus era guiado assim, pela glória de Deus. O sumo sacerdote, para chegar na presença de Deus, no Santíssimo Lugar, ele teria que passar primeiro pelo átrio, o caminho, lugar de perdão e purificação. Teria que passar pelo Santo Lugar, onde exercia a comunhão com Deus, com os demais sacerdotes, e intercedia pelos outros. Finalmente, lá no Santo Lugar, tinha uma linda cortina. Ali, ele atravessava aquela cortina para entrar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Ali habitava o próprio Deus, a vida. Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali naquele lugar da glória de Deus, ali estava a Arca da Aliança, que também era toda de ouro puro. Continha no seu interior as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma urna do maná que serviu de alimento ao povo de Deus no deserto. Esta arca era fechada com uma tampa, também feita de ouro puro, com dois querubins sobre essa tampa, como peça única. E essa tampa da arca era chamada de propiciatório. A mesa era da propiciação, onde ficavam os pães. Essa era propiciatório. Ali, o sumo sacerdote chegava uma vez por ano para interceder pelos pecadores, para obter o favor de Deus aos pecadores e também para ele. A arca simbolizava a presença e a justiça do Deus Todo-Poderoso, do Deus único e verdadeiro que faz aliança com o seu povo. A vida daquele sumo sacerdote que chegava lá uma vez por ano era preservada mediante a oferta de sangue de animais perfeitos e puros, inocentes. Aquele sangue do sacrifício tomado pelo sumo sacerdote, ele era aspergido sobre o propiciatório. Ali naquele lugar onde estavam os dois querubins, ali naquele lugar onde se manifestava a glória de Deus. E este sangue era para a remissão dos pecados do povo. E nós lembramos de Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Lá já estava sendo lembrado o sangue redentor, o sangue que salva, que liberta de todo pecado, que liberta de toda escravidão. É através do sangue de Cristo que nós somos perdoados, somos purificados. Cristo é a nossa propiciação. Antes, sangue de animais inocentes. Agora, o sangue do Deus feito homem inocente, Jesus, o Cordeiro de Deus. 1 João 4:10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Entenderam a palavra propiciação? Lá estava o propiciatório, sangue aspergido para remissão de pecados. Jesus veio, foi oferecido como sacrifício, manifestou-se a verdade libertadora, e o sangue derramado lá na cruz foi a presença do Pai no trono da glória, e ele está a aspergir através dos tempos todo o pecador arrependido para que seja purificado, para que seja salvo. Sobre o propiciatório era um momento ali glorioso, quando se lançava o sangue, quando se aspergia o sangue. Ali se fazia justiça. Todo o povo lá fora sabia que o sumo sacerdote estava ali, pleiteando junto de Deus o perdão dos pecados. E o povo ficava em grande expectativa, esperando o retorno do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote voltava, era sinal de que Deus havia aceito aquele modo de se obter perdão dos pecados. Hoje, nós sabemos que há 2000 anos atrás, Deus aceitou este novo modo de se obter perdão dos pecados, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus. E em Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Eu sou a vida. Jesus nos dá vida, e vida livre, vida com grande libertação. Glórias a Deus por isso. Através de Jesus, hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Deus hoje mora em nós pelo seu Santo Espírito, e nós temos livre acesso ao Pai, e a glória de Deus se manifesta em nós e através de nós. Se manifesta onde está a sua igreja, onde estão os seus filhos. Através de Jesus, do sacrifício de Jesus, Deus revela-se ao homem, e o homem tem livre acesso a Deus, mas só através do sacrifício de Jesus. Antes o homem não tinha livre acesso ao Pai. Ele apenas visualizava, e raramente, a glória de Deus. Somente os homens santos, aqueles escolhidos de Deus, tinham a grande alegria de participar da glória de Deus bem de perto. O povo de Deus, a igreja daquele tempo, não tinha o privilégio. E hoje toda a igreja de Deus tem esse privilégio. Toda a igreja de Deus é o tabernáculo de Deus. Toda a igreja de Deus é onde Deus ali mora, onde Deus ali habita. Hebreus 9, 11 a 14 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Glórias a Deus por isso. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote? Cristo veio. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele reina eternamente, junto do Pai. E hoje não é mais por meio de sangue de animais. Não é mais por ritual humano. É pelo seu próprio sangue. É pelo sangue do próprio Filho de Deus. Se naquele tempo eles já obtinham o favor de Deus, quanto mais hoje, através de Jesus. Muito mais hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus. E nós temos livre acesso. Pelo sangue de Jesus, que se ofereceu, aqui diz, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Obras mortas. Obras mortas são aquelas obras nulas que não agradam a Deus, mesmo pensando que agrada a Deus, mesmo querendo agradar a Deus, mas não conferem com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Tudo que não confere com a palavra de Deus é obra morta. Mesmo que esteja dentro da igreja de Deus, tem muita gente hoje, muito crente, praticando obras mortas. Por que as pessoas acabam praticando obras mortas? Porque não tem a verdadeira comunhão com a palavra de Deus, com a igreja e com o próprio Deus. Quando nós temos essa verdadeira comunhão, nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada. Sabemos o que é obra viva no poder do Espírito Santo e o que é obra morta. E daí praticamos só aquilo que é conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é muito lembrado através de João 3,16. Vamos lembrar esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha o quê? A vida eterna. Jesus diz: eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em Jesus não perece, não morre, mas tem o quê? A vida eterna. Jesus é a vida. Glórias a Deus, porque nós temos esta vida e vida abundante em Cristo Jesus. É um direito nosso em Cristo Jesus. É uma fiel promessa de Deus cumprida em Cristo Jesus. Se porém andarmos na luz, se nós precisamos andar na luz, é condição. Condição é condição. É sim, sim, não, não. Não tem o meio termo. Não está escrito aqui, se porém andarmos na penumbra. Se porém andarmos na luz. Só na luz. Como Ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus. Não se deixe enganar. Jesus disse: eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a vida. E fechando os três pontos, Jesus disse: eu sou o caminho, Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus por isso. Jesus e o Pai são um. Jesus sempre esteve no Pai e o Pai nele. Muitos falsos cristos aparecem por aí afirmando: eu sou isto, eu sou aquilo. Mas só Jesus recebeu toda a autoridade para afirmar: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus alertou sobre os falsos cristos. Cristo não é nome. Cristo é uma função. Cristo quer dizer ungido. Jesus alertou: aparecerão falsos ungidos por aí. Os pastores são ungidos de Deus. Cuidado com os falsos ungidos. Existem muitos falsos ungidos por aí hoje em dia. Existem muitos falsos cristos querendo enganar, querendo levar a pessoa para as trevas em vez de levar para a luz de Cristo. Jesus cumpriu a lei e os profetas, todos nós sabemos disso. Então, basta nós obedecermos a tudo que Jesus manda, seguir o Senhor Jesus, e estaremos obedecendo a lei e os profetas, e assim recebendo a salvação eterna em Cristo Jesus. Então nós temos que confessar a Jesus como Senhor, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e assim seremos salvos. Romanos 10, 9 e 10. Disse Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Eu sou, o grande eu sou. Lá da manifestação no deserto, para formar o seu povo, agora se manifesta através do seu Filho Jesus. Eu sou. O homem que Deus enviou, Deus tomando a forma humana para resgatar um povo perdido. E daí Deus ressuscita Jesus e ele retorna à sua posição eterna como Deus e homem também. E lá ele advoga por nós. Que conforto que nós temos! Se nós acidentalmente erramos, temos um advogado, poderoso advogado. Agora, pecado é acidente. Ninguém bate o carro por querer. Se bater o carro por querer, porque é maluco. Crente não é maluco. Crente, quando peca, é sem querer. Se isso acontecer, tem advogado. O Espírito Santo testifica no coração que pecou e começa um processo de restauração. Glórias a Deus por isso. Por isso Jesus veio e disse: eu sou a solução para a tua vida. E essa solução entrou na nossa vida e nós temos vida verdadeira, vida abundante, vida liberta, onde habita o Espírito de Deus. E nós somos o tabernáculo de Deus hoje. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos.